Boa noite aos colegas vereadores, a todo mundo que nos assiste através da live da Rádio Tom, aos servidores da Câmara. Hoje, 2 de outubro de 2023, às 19h07, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido a nobre vereadora Elisete Ferreira para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Aula aberta. Educação em Direitos Humanos. 10 anos de lutas. Convite. A linha 3, Direitos Humanos, Educação e Tecnologias do Programa da Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UESRGS, tem a honra de convidá-lo para o evento Aula Aberta com o tema Educação em Direitos Humanos. 10 anos de luta, que se realizará no próximo dia 5 de outubro de 2023, às 19 horas, no auditório do IFRS Campus Osório. A palestra, medidas pelo professor Dr. Luciano Andreata e pela professora doutora Maria Cristina Schaefer, serão ministrados por professor Dr. Solon Viola, membro da Coordenação Nacional dos Direitos Humanos e da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, professor Dr. Paulo César Carbonari, membro da Coordenação Nacional dos Direitos Humanos e da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, mestre Cristiane John, membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, coordenadora do Projeto Social de Educação em Direitos Humanos da ADP Rio Grande do Sul. O evento tem entrada franca com inscrição feitas no local. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete 161 de 2023. Terra de Areia, 26 de setembro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para essa Casa Legislativa as leis municipais número 2763 de 2023, número 2764 de 2023, número 2765 de 2023, número 2766 de 2023, número 2768 de 2023, número 2769 de 2023, e lei complementar número 6 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 165 de 2023. Terra de Areia, 29 de setembro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 56 de 2023 e 57 de 2023. Sem mais oportunismo deste, para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 166 de 2023. Terra de Areia, 29 de setembro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 53 de 2023, que foi encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não votado em sessão. sem mais oportunismo, deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício Gabinete número 167/2023, Terra de Areia, 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2767/2023. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 56/2023. Objetivo, Projeto de Lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 18.949,93. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2023. Exposição de Motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei de número 56/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 18.949,93. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a suplementação de rúbricas orçamentárias indispensáveis para pagamentos profissionais de enfermagem através de recursos do governo federal e estadual para complementação dos salários, conforme demonstrado o sistema InvestSUS. Salientamos a obrigatoriedade do repasse conforme preconizado na Lei Municipal 2768/2023. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 57/2023. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa, autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 450 mil, reais. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 57/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 450 mil. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício durante a implementação dos programas de trabalho. Podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. O presente projeto de lei visa a abertura de dotação específicas para benfeitorias públicas através de transferências especiais recebidas pelos deputados federais, Bom Gás e Alceu Moreira. A transferência no valor de R$ 150 mil será realizada para a contratação da sede esportiva da Sangafunda. Foi encaminhada pelo deputado Bom Gás. E a transferência de R$ 300 mil que será destinada para a construção da Rua Coberta, Presidente Vargas, foi indicado pelo deputado Alceu Moreira. Dessa forma, encaminhamos presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de extremo apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Nenhum líder querendo fazer sua manifestação e também não havendo ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário e através da TV Webton. Boa noite a todos. Venho só me manifestar aí através de alguns pedidos que foram feitos para nós durante a semana. E nós fizemos hoje os pedidos de providência, conforme manda o regramento da casa, é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então, só para deixar registrado aqui, porque eles vão passar só na próxima sessão, e hoje também já conversamos com o secretário Vinícius, já pedindo de antemão, né, vereador Márcio, para que ele possa mais rapidamente atender os nossos pedidos. Trata-se da rua da Casa de Telha, que os moradores me falaram que já faz em torno de um ano e meio, dois anos, que não é feita a manutenção da estrada. E estou falando o que me falaram, vereador. Eles me passaram algo em torno disso. Claro que a gente não consegue estar em todos os locais para fiscalizar o tempo que as manutenções são feitas ou não. Então a gente acaba, às vezes, confiando em quem nos passa essas informações. Mas independente disso, a estrada está bem ruim, ela também é bem usada pelo pessoal que planta ali, é uma estrada de escoação de hortaliças ali, de couve-flor, essas saladas que ali eles plantam. E os moradores, né, que moram ali acabaram procurando a gente aí para que a gente pudesse dar uma força para que o mais rápido possível essa situação fosse melhorada. Então, já fizemos o pedido para o secretário, fizemos o pedido de providência, então logo seja possível, acredito que a secretaria vai atender o nosso pedido. Também recebemos aí o pedido da linha Saraiva, que é a estrada que dá lá para o Desafio Jovem, o pastor Osni. Recebi um vídeo da estrada, realmente está em situação terrível, né, e é uma estrada bastante usada pelo pessoal ali que vai fazer a visitação, daquelas pessoas que ficam lá em tratamento. Então, uma estrada que não só a nossa população, como as pessoas também de fora do município acabam usando. E a gente pede que a secretaria também possa nos atender. Eu acredito que só patrolar não vai adiantar, temos que colocar material lá para a filmagem que eu recebi ali, e também fica aí o pedido. Também fiz o pedido para a rua Manuel de Barcelos, que é lá nas minhas imediações, onde foi feito já um trabalho há um tempo atrás, só que ficou uma rua, uma travessa sem ser atendida, e as pessoas acabam também nos cobrando, e a gente, cabe a nós pedir, e esperamos aí também ser atendido o mais depressa possível. Também hoje estive conversando com a servidora da Prefeitura Municipal, a Elisângela, nossa amiga, conversando um pouco com ela sobre o trabalho do Reluz, né, que ela correu bastante atrás aí para atender e tem sido um pouco prejudicado o trabalho em função dessas semanadas de chuva, né? Ela disse que já era para estar bem adiantado e essas semanadas de chuva aí acabou atrapalhando. E aí na conversa cobrei novamente dela que deu uma atenção especial para as nossas marginais, porque quando a luz da CCR não funciona, fica bem crítica a situação, em função até das calçadas de ciclovia não está em perfeitas condições, então fica bem, bem perigoso. Ela disse que estão no cronograma essas duas, as duas laterais da marginal, e também estão usando agora o restante desse material que está sendo substituído para colocar em algumas ruas que não tem a iluminação pública. Ainda nessa semana eu vi que tinha uma postagem de alguém agradecendo, né, que foi colocado iluminação num bairro que há muito tempo não tinha. Isso é mais uma vitória, porque é importante, é segurança, né? E quando o trabalho é bem feito, a gente tem que vir aqui exaltar. Quero deixar aqui os parabéns para Elisângela, nossa amiga. Também pedi uma situação para ela, de prontidão já fui atendido. Quero deixar também um agradecimento, que a gente possa sempre, dentro do possível, ser atendido. Que a gente vem cobrar aqui não é especificamente para nós, né? É para a nossa comunidade, e as demandas chegam até nós. Cabe a nós aí correr atrás, pedir, seja mais hoje ou mais amanhã, que a gente consiga sanar os problemas, que são bastante. A cada enxurrada, a cada dia que passa, surgem novos, né, vereadora Mara? A gente nunca vai atingir os 100%, até porque se atingir os 100%, pouco vai adiantar nós estar aqui. Então, a gente sabe que tem bastante demandas e, assim, na medida do possível, a gente vai sempre cobrando aqui. Também quero parabenizar aí aos eleitos da eleição do Conselho Tutelar. Eu costumo dizer que é um trabalho até um pouco mais desafiador que o nosso, porque trata-se de lidar com crianças, né? Que é uma situação muito delicada, às vezes criança no abandono, mexe muito com o emocional, é com crianças, é com adolescentes, às vezes com problemas, com famílias em situações difíceis. E tivemos aí, se eu não me engano, 14 corajosos que botaram os seus nomes à disposição aí para encarar esse desafio de representar nossas crianças e nossos adolescentes nesse trabalho bem árduo que eles vão ter pela frente. Desejo sorte a todos os eleitos e aos seus suplentes, que possam fazer um bom trabalho e, dentro do possível, possam contar com nós aí durante esse período que a gente ainda vai estar aqui na Casa Legislativa. Também aproveitar a oportunidade para parabenizar a SEST aqui na pessoa do Elias, né, que é o nosso braço direito aqui na Câmara também, junto com os outros servidores. Na figura dele, então, deixo os parabéns aí para a SEST, bicampeã da Copa do Vale, né? É bacana. Dessa vez tivemos aí um clássico regional. O Aliança também tem bastante amigos lá e a gente fica naquele meio ali, né? Ainda hoje de tarde falei para o vereador Lucas, sou torcedor do bairro Laria, porque moro lá e cresci naquelas imediações ali, sempre torcendo ou para o Ipiranga ou para o bairro Laria. Mas quando dá esses clássicos, a gente fica um pouco dividido, porque tem amigos, né, nos dois clubes. Torcia para mim, tanto um quanto o outro, que fosse campeão. Acho que o município estaria bem representado, sendo que a taça ficou no nosso município. Acho que estamos de parabéns, né? Uma final dentro dos parâmetros, uma final de respeito, né? E que venceu o melhor naquele dia, nesse domingo. Então a SEST estava um pouco mais inspirada e acabou sendo campeão. Estão de parabéns, e parabenizar também o Aliança por receber a final desse campeonato na sua casa e também respeitar e fazer um bonito jogo. Parabéns a todos. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiramente, vamos falar os assuntos do nosso município, né? Que ocorreram aí no final de semana. A gente teve, cinco colegas, vereador Júlio falou, as eleições do conselho. E na primeira eleição do conselho, que a nossa legislatura, que ocorreu durante o período da nossa legislatura como vereador, eu pedi para eles que eles não tivessem trabalho, né? E continuo assim pedindo. Porque no momento que um conselheiro tem trabalho, que é retirar uma criança de uma família, ou uma situação de abandono, como o Júlio falou aqui, é complicado, tanto para a criança, que a gente sabe que é uma situação horrível, né? E tanto para a família, né? Então peço que eles não tenham trabalho, que a gente pague o salário deles e que eles não precisem trabalhar. Mas que quando precisar de trabalhar, que eles façam o trabalho importante que eles estão trabalhando para a dignidade das crianças do nosso município, e é importantíssimo o trabalho deles. Eu, como o colega vereador Júlio comentou ali, eu não tenho coragem de ser conselheiro tutelar. Não tenho coragem. Mas que eles consigam representar bem a nossa comunidade, e parabéns para os eleitos que façam um bom trabalho. Tivemos uma final, né, no nosso município, uma final municipal aí entre SESC e Aliança, os dois times tradicionais aí do nosso município. A SESC se sagrou bicampeã, primeira bicampeã da Copa do Vale nesse formato de edição. Então, parabenizo os dois finalistas, o Aliança e a SESC. O Aliança tem uma sua belíssima sede, recebeu um público, diga-se passagem, um grande público na beira do campo, e tudo ocorreu bem, e que esteja vida longa a Copa do Vale, e que a comissão tenha fôlego e ânimo para continuar tocando, que não é fácil estar à frente. Houve muitas críticas, houve às vezes coisas que nem devia ouvir, mas faz parte. Quem bota o nome à disposição a organizar, a estar à frente, isso acontece. Então, vida longa à Copa do Vale, parabéns à SESC, como se sagrou bicampeã da Copa do Vale. Falar um pouquinho dos assuntos, né, da nossa comunidade, a parte da Secretaria de Obras e Agricultura, né? Esse final de semana os trabalhos se intensificaram, foi trabalhado sábado e domingo. A gente patrulhou algumas estradas do nosso município, outros foram colocados materiais, foram feito aqui o serviço no centro, na comunidade da Boa Vista. Precisa também atender, hoje foi atendido novamente a Rua das Tendas, passada a máquina e o rolo, mas precisa mais, a gente sabe, e está marcando chuva de novo. E nas reivindicações dos vereadores aqui, me uno na reivindicação, e já passei isso hoje de tarde para o secretário Vinícius, as duas laterais do bairro Olaria e a Rua dos Anjos. Precisa ser arrumada, é época de produção do abacaxi, já estão começando a tirar a produção, os guri ali andam todo dia pela estrada, então preciso que atenda isso de forma mais rápida possível. Cobrei do secretário para que seja atendido. Sobre a casa de telha, vereador Júlio, a gente conversou com o prefeito Aloísio e falou essa mesma coisa que tu disse, que fazia 2 anos. Ele nos corrigiu. Disse, não, Lucas, faz 6 anos. Que precisa colocar material naquela estrada. Então a gente cobrou já dele, e é importante vocês fazer o pedido para que reitere essa cobrança, para que atenda a comunidade lá. Virou um cinturão agrícola aqui do nosso município, é uma das áreas com maior produção de hortaliças. Quer uma parte, vereador?
Eu queria uma partezinha. É só que eu acabei elogiando só a Elisângela ali, e tem pessoal que trabalha no caminhão, e cito aqui o Denilson, que também está sempre de prontidão. Queria fazer um agradecimento especial para o Denilson e para o pessoal que trabalha ali, que bota a mão na massa também. Obrigadão aí por eles nos atenderem. Obrigado, vereador.
Realmente, só para terminar aqui a parte das estradas, então está sendo atendido aqui o nosso município. E passaram também, o vereador Amaro, que arrumaram o pontilhão lá, não sei se ficou nos conformes, depois puder falar aí para nós aí se ficou direitinho, que tava, me recebi um vídeo, estava com uma situação preocupante, a ponte que dá acesso a ali ao lado do Mercado Justim, que dá acesso à praia da Santa Rita, e estava numa situação bem delicada e me passaram que foi arrumado. A gente teve algumas ruas lá na praia que também foi bastante... com essas chuvaradas estragadas, acho que acredito que já foi feito o primeiro serviço de patrulhamento lá, e arrumaram alguma coisa, e eles não foram para lá, mas vereador, depois passa ali para nós. Então, tem que fazer muita coisa, precisa fazer bastante coisa, tem o espigão, o ressaco, precisa atender o Arroio Bonito, tem várias estradas que precisam ser atendidas, e já, como líder da bancada, cobrei do secretário Vinícius que seja feito o mais rápido possível para que isso seja vendido. Está sendo colocado material, passado o rolo e arrumado. Na medida do possível, o serviço está andando. Sobre o Reluz, realmente é isso que está acontecendo. O vereador Júlio trouxe, nos ilustra bem o que está acontecendo. Já era para estar com o projeto todo pronto e realmente não conseguiu atender ainda pela chuvarada. Inclusive, a equipe da iluminação do município está sofrendo muito para deixar tudo em dia, porque com essas chuvaradas os ventos estragam muito e o período de chuva atrapalha o andamento do serviço. Mas na medida do possível eles vão arrumando, já estão trocando também aonde que não está sendo, vai ser atendido pelo Reluz, eles já estão colocando essa lâmpada grande de LED para clarear, para ficar melhor. Teve a rua... ali onde mora o Aroni, para baixo, eles trocaram toda a iluminação ali, já deu uma clareada boa ali, ficou bom. Então, agradecer a toda a equipe aí, no nome do nosso servidor Denilson, agradeço a eles todos, junto com o vereador Júlio. Acho que demais a mais era isso. Ah, não, temos que falar sobre o Finisa. Né? 10 milhões para o nosso município em investimento, assinamos sexta-feira, o vereador Diogo e a vereadora Elisete puderam se fazer presente. Será um investimento em pavimentações desse município. Tenho certeza que isso mudará a cara do centro de Terra de Areia. A gente vai ter uma reunião para definir as ruas e conversar sobre elas, qual que vai ser pavimentada. Então é importantíssimo esse investimento dentro de Terra de Areia, porque a cidade precisa evoluir. Assim como nós... estamos cobrados das melhorias, mas a gente tem que entregar essas melhorias. E uma forma de entregar elas é através dos financiamentos. A gente sabe que é uma modalidade que já vem sendo usada no município, através das gestões. A gestão passada já fez essa modalidade. Nós usamos também. E é uma forma do município conseguir investir. Porque hoje, se a gente não tem disponibilidade de orçamento para investir 10 milhões de terra de areia em pavimentação, mas ao longo do tempo consegue se pagar esse investimento e vai ter esse benefício para a população, porque hoje em Terra de Areia, no centro de Terra de Areia, não se fala mais em botar saibro e botar brita. As pessoas querem pavimentação, e nada mais justo, um município com 35 anos de história, que seja pavimentado o centro, para que não precise mais passar a patrola aqui, que a patrola fique para o interior. Então é uma conquista nossa do município, onde vai ser entregue para a comunidade, logo vai ser conversado sobre as ruas que serão feitas e já vai ser dado andamento na licitação. Eu acredito que antes do final do ano a gente já tenha ordem de início de algumas ruas. Então, fico contente, a gente teve uma semana de pautas positivas, apesar de ainda estamos lutando contra os estragos das chuvaradas, mas as pautas estão sendo positivas. Obrigado, senhor presidente, boa noite.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos aqui, farei uso da palavra.
O que eu disse? Desculpa. Não, sim.
Eu falei líder?
Não, acho que não, falei vereador. Bom, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Alguém quer, eu quero fazer uso da palavra, eu passo os trabalhos aqui para minha
assumir
colega vice-presidente.
Seu presidente.
Eu estou um pouco surdo desse ouvido aqui. Bom, novamente, boa noite aos colegas aqui nos assiste, aos nossos servidores. Gostaria de citar aqui também um evento que aconteceu domingo, que foi a festa na comunidade da Boa Vista, parabenizar a toda a equipe diretiva, quem trabalhou para aquela festa acontecer, em nome da nossa servidora Marília, que também faz parte da comissão. Tive a honra de estar lá e almoçar junto com eles, e realmente foi uma linda festa. Tive a oportunidade de almoçar com o meu colega Lucas, com a Mara, tive a oportunidade de ver o Júlio lá também. Realmente uma festa que abrilhantou o nosso final de semana, e a gente fica feliz quando a comunidade atua em um bem comum e o resultado é dessa forma. Também parabenizar em nome do Elias esse título, né, de bicampeão da Copa do Vale, da Sestia. Tenho um carinho especial, meu pai, meu falecido pai, foi um jogador não tão bom, né, Elias? Mas há muito tempo atrás foi jogador da Sestia, em um período até presidente da Sestia ele foi. Então, durante a minha infância, eram dois movimentos que eu participava, os movimentos do PMDB junto com meu pai e os movimentos da Sestia. Então, é muito gratificante, eu olhei pelo telefone o jogo e fiquei muito feliz. Gostaria também de parabenizar a equipe do Aliança e o mérito de chegar numa final também. Tem o meu cunhado que joga lá, o Volney, acho que nem jogou, né, dessa vez, acho que tá. Ele tá meio lesionado, mas parabenizar também a equipe do Aliança por ter chegado nessa final. Bom, eleição do Conselho Tutelar, acho que uma eleição histórica. Nós que estávamos pelas ruas, a gente viu essa movimentação muito grande. Acredito que pelo número expressivo de candidatos, eu não me recordo em outra eleição do Conselho Tutelar que tenha atingido o número de 14 candidatos. E realmente foi, a gente viu o resultado do trabalho destes que colocaram o seu nome à disposição. E a eleição, ela é assim: algumas pessoas atingem o êxito de estar eleitos, outras não, mas o mérito e a coragem de quem tem a possibilidade de colocar o seu nome à disposição, nós temos que valorizar. Gostaria de parabenizar a Edione do Maiato, que foi a mais votada deste pleito, a Adriana, né, que se reelegeu, a Cristina também, que pela primeira vez colocou o seu nome à disposição, e assim a comunidade entendeu, né, que teria essa possibilidade de trabalho. A Elésia, que eu sempre digo, onde vou, a Elésia ajudou a me criar, porque eu sempre fui um jovem um pouco complicado. Na época tinha Lan House, e eu fugia da escola para ir jogar videogame, e a Elésia ia lá me buscar. Então tenho um carinho muito grande por ela, e desde aquela época, e tenho certeza que não só como aconteceu na minha família, em diversas famílias a Elésia também já ajudou. E ao Paulo também, um grande amigo, tenho um conhecimento muito grande com os seus filhos, tive a oportunidade de trabalhar com o Renan, com o Ranieri, com o Ricieri, e é uma família que eu tenho uma admiração muito grande, e é resultado, é mérito, e ele merece. É uma pessoa que sempre atua, trabalha com respeito. Nós, durante muito tempo, nós fomos, não adversários políticos, mas a nossa ideologia partidária era diferente, mas nunca deixou de existir o respeito, o carinho, e é uma pessoa que eu admiro, e parabéns pelo resultado. Aos nossos suplentes também, ao Roger, o neto do Zé Barbudo, que também um jovem que teve a coragem de colocar o seu nome à disposição, a Kátia, né, que concorreu novamente, que é suplente hoje, o Luiz Cláudio, a Fátima Evelise, que por muito tempo foi nossa servidora, né, atuou na Secretaria de Assistência Social, uma pessoa que conhece, né, os anseios da nossa comunidade, uma grande amiga, Maria Regiane, a Heloísa, o Valmocir e a Gabriela. Esses nomes que de coragem que colocaram à disposição da nossa comunidade para passar por esse pleito. Então, parabéns ao resultado, mas mais ainda pela possibilidade e a oportunidade de ter colocado seu nome à disposição. Bom, seria apenas isso. Gostaria de citar, né, esse agradecimento aos conselheiros tutelares e, em uma outra oportunidade, se for necessário, faria uso da palavra. Então, uma boa noite a todos e uma ótima semana também.
Devolvendo os trabalhos para o presidente da Casa, Pedro Henrique Grossi.
Obrigado, vice-presidente Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Primeiro falar sobre a questão das eleições do Conselho Tutelar. Gostaria primeiro de parabenizar o CONDICA. O CONDICA é o Conselho Municipal que gestiona as ações, inclusive, do Conselho Tutelar. Eu tive uma grande missão do quando estive no governo do ex-prefeito Pardal, de ser presidente do CONDICA e de realizar a primeira eleição para conselheiro tutelar em Terra de Areia. E, gente, assim, ó, era uma novidade, era uma questão burocrática, e eu, dias atrás, conversando com o nosso assessor jurídico, Roger, aqui, eu ia 3 a 4 vezes por semana em Osório, chamado pelo Dr. Júlio Almeida e pela doutora Cristiane, para que a gente pudesse deixar toda a regulamentação, tudo certinho, para poder fazer uma eleição justa, transparente e que atendesse os anseios que necessita o cargo. Ter experiência, ter capacitação e ter responsabilidade para poder fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje, digo assim que estão todos do CONDICA, a presidência, todos os membros do CONDICA, de parabéns pela realização do pleito eleitoral. Sem nenhuma intercorrência, nenhum ato que possa desabonar o pleito do dia de ontem. Aproveitando isso, também parabenizar a todos que se colocaram à disposição para concorrer para Conselho Tutelar. Todos são muito importantes para esse processo e espero que deem continuidade ao serviço prestado pelos conselheiros atualmente, realmente auxiliando e fazendo-se cumprir as leis de proteção às crianças e adolescentes, que é importantíssimo para a base da nossa sociedade. A questão de evasão escolar, a questão de abuso, de violência, enfim, todas as questões que acabam afetando as nossas crianças e adolescentes. Desejo sucesso aos conselheiros eleitos, desejo êxito e muita sabedoria para levar adiante no próximo mandato de conselheiros no nosso município. Então, só reiterando, parabéns ao CONDICA e parabéns aos novos integrantes que vão assumir o Conselho Tutelar dos nossos municípios. Fica aqui, ficamos à disposição, né, senhor presidente, a Câmara, como uma outra entidade, auxiliando dentro do possível, legislando, inclusive, dentro do possível, para que possa facilitar o serviço dos conselheiros tutelares. Inclusive, senhor presidente, uma das grandes questões, inclusive, o senhor falou que não tinha tantos candidatos, e nós fomos um pouco responsáveis por ter essa questão de candidato, o senhor sabe, que ela, a questão da valorização financeira dos conselheiros, que até então a remuneração não era nem atrativa e nem condizente com todo o cargo, responsabilidade, quantidade de carga horária necessária, inclusive para plantões, né? Então, realmente, nós fomos, o executivo e o legislativo, foram responsáveis para que isso se tornasse mais atrativo. Sobre a questão que nós tivemos ontem, a final, então, no campeonato, gostaria primeiro de parabenizar a todos os atletas do nosso município. Nós tivemos 5 equipes, né? Július, Novo Curumim, Guarani, Aliança e Ceste. Mais 4 equipes, se não me engano, de Itati e Três Turquilhas. 4 ou 5 equipes lá. Como é gratificante, eu realmente, por causa do meu serviço de sábado e domingo, eu não consigo sair para ir ver o jogo. Mas sempre acompanho pela transmissão, né, da transmissão no Facebook. E como é gratificante a gente ver a movimentação, o empenho. Eu já fiz parte do Ipiranga, já fiz parte da Sestia. O Ipiranga hoje não existe mais. Eu ainda sou um admirador do futebol. Sempre vou sempre que possível, todo sábado e domingo, no cinquentão da Sestia, olhar os outros jogar e tentar correr também. Jogar eu não jogo, mas eu corro. Bem pouquinho também. Mas é gratificante a gente ver isso, porque nós, quem tem principalmente mais de 40 anos de idade aí, nessa faixa etária, era o esporte que existia. É, por causa das condições financeiras, por causa do local de prática. Quem nunca jogou com uma bola de borracha, uma bola de meia, num campinho de areia, num campinho de pedra, às vezes, no meio da rua. E era a grande atração da gurizada, era aquela, reunir uma meia dúzia aí, e como era conhecido antigamente, vamos jogar um carrasquinho. Essa era a atividade esportiva. E tenho certeza que as crianças, talvez, da nossa geração, os jovens da nossa geração, eram tão mais felizes e sadios do que os de hoje. E é gratificante a gente ver que ainda tem gente que gosta de futebol e participa e se empenha. O quão difícil é, né, Mara, conseguir manter uma agremiação de futebol em pé. Porque é dispêndio de tempo, de dinheiro e abdicação, inclusive, da sua vida pessoal. Mas, tirando essas questões, então, vamos parabenizar, né? Mara, leva os parabéns à equipe do Novo Curumim pela participação, ao pessoal do time do Guarani ali da Sangafunda, ao time do Július aqui, nosso quase centro do município, mas no bairro do Július, ao Aliança também e a Sestia. O resultado, realmente, como é uma competição, tem que ter um ganhador. Mas o ganhar é já poder participar. Então, Elias, também leve os parabéns. Ontem eu, inclusive, mandei mensagem para o técnico da Sestia, o Matheus, parabenizando, e disse para ele, eu sou torcedor da Sestia, mas tenho uma grande admiração e muitos amigos em todas as equipes, na Aliança, não é diferente, e o Matheus joga no cinquentão comigo. Eu disse para ele no sábado, vai, Matheus, se jogar igual tu jogou domingo passado, tu vai levar uns 3 ou 4. Aí ele disse, não, estamos preparando uma tática. E eu acho que ele conseguiu ontem tirar o melhor da equipe dele. Então a Sestia está de parabéns pelo jogo que fez ontem, pelo resultado que conseguiu, um resultado que o fez, né, vitorioso, porque perdeu no primeiro jogo de 2-1, ganhou o segundo jogo de 2-0 e se sagrou campeão. O Lucas também, assim, a gente sabe, inclusive já falou, teve muitos atletas lá do bairro Olaria, né, que acabaram migrando para outras equipes para poder dar time, para poder participar. Então, o futebol no nosso município, ele é um conjunto, e nós não podemos, como legisladores, esquecer de investir no futebol, não só de campo, mas em outras modalidades também, em outras modalidades esportivas. Nós teremos em breve o campeonato de futsal, né, que segundo o Adriano ia sair em breve. Pois não, Lucas?
Só, agora que tu falaste, me lembrou, nós estamos tendo as Olimpíadas Escolares também, né? Está sendo importantíssimo, e dentro disso está sendo incentivado outras modalidades, como vôlei, corrida. Então, é os Jogos Escolares de Terra de Areia, né? Então, a gente vai trazer agora, semana que vem, quem ganhou, como é que foram as crianças.
Começou hoje de manhã, isso, nas escolas do município, né? Os jogos, isso é importantíssimo. Isso é fazer essa gurizada largar um pouquinho o telefone. E a gente sabe que nós mesmos, na correria, às vezes, damos mais importância para o telefone e deixamos, às vezes, ter um diálogo do lado a lado. É mais fácil falar de telefone do que falar pessoalmente. A minha esposa, inclusive, me passou, ela é professora no município, me passou essa questão. Nós recebemos o convite, inclusive, para hoje de manhã, na abertura. Esperamos que tenha uma semana de grande êxito, que possam praticar vários esportes, aprender, ser incentivados, e a gente possa continuar com isso, né? Só para encerrar, não é uma questão, vereador Lelo, de fazer
demagogia, chacota nem nada, mas o senhor sabe que a gente sempre vem frisando aqui que nós somos cobrados agora cada vez mais pelo estado de Cornélios, né? Estado Eudócio Fernandes da Costa. Até uma semana atrás, a gente era cobrado porque a empresa não apareceu. E ainda somos cobrados. Até quinta-feira eu era cobrado porque tinha mais buraco do que estrada. Agora patrolaram, né, vereador? Mas patrolaram só por causa do jogo e só até o campo do Aliança. E agora nós somos mais criticados ainda, porque patrolaram só um pedacinho da estrada. A gente pedindo para trocar o campo de futebol, para botar lá no Cornélios, no campo de futebol, para ver se sai um campeonato para patrolar a estrada. Não é demagogia, vereador, mas é a crítica que a gente recebe, né? Às vezes, só mais um minutinho, senhor presidente. Infelizmente, eu sei, nós temos que ser realistas, né, vereador Júlio? Chove, estraga, realmente, mas a estrada de Cornélios era ruim e agora está bem pior. Esperamos que dias melhores virão. Vamos esperar que a empresa dê continuidade nesse calçamento o quanto antes e que se patrole, coloque material nessa estrada enquanto a empresa não dá continuidade no calçamento, porque está terrível de circular pela estrada. E nós temos uma vastidão de pessoas que circulam ali em direção à Boa Vista, até o CTG principalmente. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 20 minutos. Por 10 minutos. Bom, nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra. Antes de encerrar a sessão, gostaria aqui, eu esqueci, de parabenizar também um goleador do campeonato, filho da nossa vereadora Mara, o Douglas Folli. Um grande amigo, então parabéns também por esse título aí que consagrou também o novo Curumim. Não há nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 9 de outubro de 2023. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.